Boa noite, meus irmãos. Como vocês devem ter percebido, eu não sou o pastor Tiago. Era ele que deveria estar pregando aqui hoje e ficou muito triste de não poder estar. Ele gostaria muito de estar aqui pregando, mas infelizmente ele teve uma emergência na família, né? Está no hospital com a sua esposa, certo? E eu sou o reserva, então não esperem muita coisa, né? Brincadeira. Certo? Então, o tema da nossa conferência é o valor da sabedoria. Nós queremos mostrar como a sabedoria ela é valiosa e como nós deveríamos dar valor a ela. E quando nós pensamos sobre sabedoria e Bíblia, qual é o primeiro livro que vem nas nossas mentes? O livro de Provérbios. Né? Então a gente pensa logo no livro de Provérbios, porque foi um livro escrito para ensinar sabedoria. É isso que o próprio livro vai dizer. Né? Então a gente vai para o livro de Provérbios para entender o valor que a sabedoria tem. E aí para isso a gente vai começar vendo o que o livro de Provérbios diz sobre sabedoria, sobre o que é sabedoria, né? Como ele começa falando a respeito da sabedoria. E eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Provérbios. A gente vai começar pelo capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecer e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu queria orar novamente para a gente pedir a Deus que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Curva sua cabeça. Santo Deus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para aprender mais de ti, Senhor, para participar dessa comunhão com os nossos irmãos. Pai, obrigado por tudo que já foi feito aqui, os louvores que foram entoados a ti. Nós pedimos que o Senhor receba, Senhor, esses louvores. Pai amado, agora nos ajuda para compreendermos a tua palavra, Senhor. Prepara nossas mentes, prepara também os nossos corações, Senhor, para guardarmos aquilo que for aprendido aqui, Senhor, de maneira que vivamos uma vida sábia, uma vida que nos conduza a ti, Senhor, que nos conduza à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos isso no nome dele. Amém. Bem, então, o livro de Provérbios vai nos ensinar como viver a vida. Né? É isso que ele fala a respeito de sabedoria. E a vida, ela não é fácil. Né? Quem concorda aqui que a vida não é fácil? Alguém tem vida fácil aí? Tem um bocado de gente com vida fácil aqui, né? Mas a vida não é fácil. Né? Nós podemos desfrutar de certos períodos de descanso, né, de uma pausa das batalhas que nós temos que enfrentar, mas ninguém está completamente imune às dificuldades, né, ninguém está completamente imune às circunstâncias, às dificuldades nos relacionamentos em que nós vivemos. Né, esses problemas, eles vão desde aqueles bem pequenos, né, como um atraso para a escola, para o trabalho, para o culto, né? Até problemas maiores, como uma doença grave, né? um término de um relacionamento pessoal que se torna uma coisa difícil. E às vezes a gente acorda de manhã e não quer nem levantar, né? Olha, a gente olha assim para o dia, os obstáculos que a gente vai ter que enfrentar, né? Os desafios, e a gente preferia ficar deitado lá na nossa cama e fingir que não... nada estava acontecendo. Nós gostaríamos algumas vezes de passar pela vida de uma forma que os problemas eles fossem minimizados, né? Que eles fossem jogados para baixo do tapete, passassem sem a gente perceber. Mas não é assim que acontece, né? E a Bíblia nunca sugeriu que a vida daqueles que seguem a Cristo, ela seria assim, né? Não há nenhuma sugestão na Bíblia de que a gente vai ter uma vida fácil, uma vida sem problemas. Na verdade, o que fala é exatamente o oposto, né? O que Jesus nos promete é que nesse mundo nós teremos aflição, né? Nós teríamos alegria, sim, mas também teremos muito sofrimento, desafios, dificuldades e problemas que nós teremos que enfrentar no nosso tempo aqui nessa terra. Então, a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: como nós lidamos com os problemas da vida? Como lidamos com pessoas difíceis ou com situações desconfortáveis? O que dizer? Como agir? Né? Como expressar as nossas emoções? Como é que a gente age em situações assim? Situações que não são fáceis. E não é fácil passar por essa vida, mas a Bíblia, ela tem uma palavra que descreve a pessoa que vive bem a vida. Vocês sabem que palavra é essa? É o sábio. O sábio é aquele que vive bem a vida, que sabe viver bem essa vida. Né? Uma pessoa sábia, ela vive essa vida, enfrenta os problemas, enfrenta a vida com ousadia, apesar das dificuldades, apesar das aflições, dos conflitos, que são inevitáveis. Todos nós vamos passar. Então, o que nós devemos fazer é aprender a lidar com esses problemas. A sabedoria, ela nos ajuda a enfrentar os problemas da vida. Ela nos ajuda a lutar, né? Lutar de maneira que essa luta seja agradável a Deus. Então, agora a gente deve fazer uma outra pergunta. Onde é que nós encontramos sabedoria? Nós vamos, então, começar a responder essa pergunta olhando o início do livro de Provérbios, né? Vendo esse texto que nós lemos aqui e outros mais, para tentar compreender como se chega à sabedoria, né? O que a palavra de Deus diz a respeito de sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele não deixa dúvida quanto ao seu propósito, né? Não tem nada de muito enigmático aqui. Na verdade, ele é bem direto, né? Depois que ele diz que o livro foi escrito por Salomão, que era rei de Israel, que era filho de Davi, o escritor já faz uma declaração muito clara de qual é a intenção que ele tem para com o leitor. Está, né? Aí nos primeiros versículos, né? Do 2 ao 7, ele vai dizer qual é a intenção dele com o livro de Provérbios. Ele diz que a intenção do livro é ensinar a sabedoria. Né? No topo da lista dos propósitos do livro está o ensino da sabedoria. Né? E aí as palavras sabedoria e sábio, elas vão aparecer muitas vezes em todo o livro, em todo o resto do livro de Provérbios, a gente vai encontrar muitas vezes a palavra sabedoria. E vai ser uma palavra que nós vamos ver com frequência. Por isso, para entender o livro de Provérbios, é importante entender o conceito fundamental do livro, né? É importante entender o que é sabedoria. Como o propósito do livro é fazer com que nós nos tornemos sábios, é importante entender a natureza da sabedoria para tirar algum benefício da leitura do livro. Muito obrigado, meu irmão. Então, a gente precisa aprender e deixar nas nossas mentes esse conceito de sabedoria. E o significado de sabedoria, ele é muito rico, né? Muito amplo, e não é tão fácil assim da gente resumir numa sentença, certo? E se a gente estudar todo o livro de Provérbios, a gente vai ver que tem várias nuances a respeito da sabedoria, a respeito do que é sabedoria. E aí nós podemos desenvolver isso fazendo uma leitura do livro de Provérbios, um estudo do livro de Provérbios. Vocês podem continuar estudando e desenvolvendo esse tema da sabedoria. Mas para a gente partir de algum lugar, nós vamos começar com uma ideia básica, uma ideia bem simples, certo? Do que é sabedoria? Sabedoria, aqui, como a gente vai lidar, é a habilidade de viver bem. A habilidade de viver bem conforme a palavra de Deus. É isso que a gente vai encontrar em Provérbios aqui a respeito de sabedoria, né? É um conhecimento prático que ajuda a pessoa a saber como agir, como falar, como lidar com as situações, né, como viver essa vida, como se relacionar com as pessoas. Então, a sabedoria, ela implica a capacidade de evitar problemas e também a habilidade de lidar com os problemas quando eles não podem ser evitados, né, quando eles aparecem, quando eles surgem e a gente tem que lidar com eles. A sabedoria, ela também, como a gente vai ver aqui, ela inclui a capacidade de interpretar bem, né? Tanto interpretar a fala como a escrita de outras pessoas, mas também interpretar as pessoas, interpretar as intenções, interpretar o que as pessoas estão fazendo, para nós reagirmos corretamente ao que elas nos dizem, como elas se relacionam conosco. E outra coisa que nós temos que entender é que sabedoria, segundo o livro de Provérbios, não é inteligência pura e simplesmente, né? Não é só ser inteligente. Muitas pessoas podem ser inteligentes, mas não ser sábias. Então, não é puramente inteligência. Claro que isso não está excluído do conceito de sabedoria, né? Não é que a gente tem necessariamente que tirar a inteligência, mas a inteligência, ela não é o foco quando nós falamos a respeito de sabedoria. E isso vai ser muito bem ilustrado em Provérbios. Por exemplo, ele vai fazer várias ilustrações com animais, né, com bichos que nós encontramos na natureza. Animais que, mesmo não tendo tanta inteligência, mas eles são ditos em Provérbios como sábios, né? A formiga, que segue as ordens e vão todas juntas guardar a sua comida, né? O passarinho que faz a sua toca no penhasco. Então, todos esses são animais que, apesar de não serem inteligentes, eles são sábios. Então, esses animais, eles não têm um QI muito alto, mas Provérbios vai descrever eles, né, claramente com a habilidade de viver que é extraordinária, né? E ele pode até ser usado como exemplo para os homens, para aprenderem a fazer bem as coisas. E aí, quando a gente fala de sabedoria, o conceito é muito mais relacionado ao que algumas pessoas gostam de chamar de inteligência emocional, né? Vocês já devem ter visto aí em algum livro de autoajuda, de coach, né? Apesar do cenário do tambor, a gente não está querendo fazer coach aqui, né? Mas existe, né, esse conceito de inteligência emocional, que não é mencionado na Bíblia, né? Em Provérbios não tem também esse conceito. Eu só estou trazendo aqui porque pode ser uma coisa mais fácil de vocês entenderem o conceito de sabedoria, né? Quando é descrito esse conceito de inteligência emocional, ele é muito semelhante ao conceito de sabedoria no livro de Provérbios, né? Pelo menos nesse estágio inicial, nesse estágio de habilidade para viver bem, né? Porque as pessoas que têm um QI alto, né, que tem uma grande inteligência, elas conhecem muitos fatos, né, elas podem resolver equações matemáticas difíceis, né, elas podem armazenar muita informação. A capacidade deles de raciocinar e usar a lógica é superior à de outras pessoas com menos inteligência. Mas aquelas pessoas que têm essa inteligência emocional, né, esse aspecto emocional da inteligência desenvolvido, elas têm outras habilidades, né, que são mais parecidas com as habilidades de quem é sábio, né, como autocontrole, zelo, persistência, capacidade de se motivar. Elas também desenvolvem habilidades como persistir diante das frustrações, né, controlar os impulsos, retardar a gratificação, regular o seu humor, evitar que a aflição sobrecarregue a capacidade de pensar, empatia, esperança. Todos esses, né, são habilidades de pessoas que são sábias, né, de pessoas que têm autocontrole, de pessoas que sabem viver bem essa vida. Então, a sabedoria bíblica, ela está muito mais ligada a esse conceito de inteligência emocional do que de inteligência em si. Sabedoria é uma habilidade, é um saber como, né, e o intelecto é mais um saber disso, né, saber disso ou saber daquilo. A sabedoria é mais saber como usar aquilo que eu sei. Então, esse conceito de sabedoria, ou de controlar suas emoções, ou de inteligência, lidar com inteligência com as emoções, está muito mais relacionado às pessoas, né, que têm sucesso nos seus relacionamentos, na sua vida, que sabem lidar com os problemas, que sabem seguir nessa vida. Então, por que é que nós devemos ler Provérbios? Por que é que nós deveríamos estudar esse livro e aquilo que ele nos ensina sobre sabedoria? Nós deveríamos fazer isso para ganhar sabedoria, que é uma habilidade importante para nós vivermos bem. E é aquela sabedoria que vem do alto, né? Aquela sabedoria que vem de Deus, que nos ajuda a lidar com as coisas dessa vida de uma maneira que agrada a Deus. E aí nós vamos ver que isso significa muito mais do que como só ganhar as coisas e ter sucesso nas coisas, mas significa fazer viver essa vida de uma maneira que o Senhor seja glorificado nela, né? E aí a sabedoria, ela vai ser apresentada aqui nesse texto que a gente leu com alguns, vamos dizer assim, companheiros, né? Com algumas outras habilidades que seguem ela, né? O coração do livro de Provérbios é a sabedoria. Todo livro vai falar sobre sabedoria, o foco é na sabedoria, mas ela também é apoiada por uma coleção de outras habilidades ou ideias ou palavras que estão relacionadas a ela, né? Não é uma coisa tão única, assim, não é uma unidade, mas tem vários aspectos que estão relacionados à sabedoria. Então, nós não vamos ver todas que nós podemos encontrar no livro, mas vamos pelo menos ver aquelas que nós encontramos aqui no texto que nós lemos. E aqui a gente começa com a palavra ensino, né, que também pode ser traduzida por correção ou por disciplina, né, que é a palavra que a gente vai encontrar aqui no início, né, para aprender a sabedoria e o ensino. Então, essa palavra, ela indica a seriedade com que deve ser tratada a sabedoria, né? A sabedoria deve ser tratada com seriedade, porque disciplina, correção, castigo, tudo isso implica a ameaça de punição ou a aplicação de punição ou algo ruim que vai acontecer se você agir de forma que não seja sábia, né? Então, essa punição, ela pode ser verbal, como o livro de Provérbios vai falar várias vezes, ou física também, né? Então, o conceito de ensino, de disciplina e de correção está junto com o conceito de sabedoria. Quando nós pensamos em sabedoria, isso vem no pacote junto. Outra palavra que tem um significado bem próximo de sabedoria, que está junto aqui, é conhecimento, né? Como já falei, a sabedoria não é focada só no conhecimento intelectual, né? Não diz respeito somente a conhecimento intelectual. Mas a palavra conhecimento relacionada à sabedoria nos lembra que o conhecimento também é um aspecto importante da sabedoria. Como a gente falou aqui antes, como o pastor Leibniz falou antes, a gente precisa da sabedoria, a gente precisa do conhecimento para ter sabedoria. A gente às vezes faz uma dicotomia entre fazer e saber, entre teoria e prática. Mas, na verdade, não existe essa dicotomia, né? Para fazer bem, você precisa saber bem, né? As duas coisas andam juntas. Se você souber errado, se você não conhecer certo, você provavelmente vai praticar, vai fazer errado. Então, as duas coisas, elas têm que andar juntas. Então, a ideia de conhecimento, pelo conhecimento, ela nunca é valorizada no livro de Provérbios. Nunca vai se falar de um conhecimento só para saber ou só para conhecer. Ele sempre é um conhecimento com um propósito, né? E é sempre um propósito em relação ao outro, em relação a Deus, em relação à criação. É sempre um propósito que sai de você mesmo. E ele também fala de discernimento. A palavra que pode também ser entendida como plano, eu poderia ser traduzida como projeto. Essa é a capacidade de diferenciar o caminho certo do errado para lidar com a vida de maneira correta. Então, isso está junto da sabedoria, né? Aquela ideia de planejar, de discernir as coisas, discernir o certo do errado, de discernir o caminho para você viver bem essa vida. E nós temos aqui também a prudência, que está intimamente relacionada com sabedoria, né? Descreve a capacidade das pessoas de usar a razão para lidar com os problemas da vida. Então, quem tem prudência, ele considera cuidadosamente uma situação antes de agir. Ele avalia as coisas com cuidado. Ele avalia o que está diante dele para que ele possa agir. E aí, ele também vai dar um grupo de palavras que revelam uma dimensão crucial da ideia de sabedoria no livro de Provérbios. Eles descrevem as ações, elas são descritas como ações: justiça, juízo e equidade. Então, esses são termos éticos, né? E nós vamos ver que nós não podemos possuí-lo se nós não tivermos sabedoria, né? Para ter esses conceitos, nós precisamos de sabedoria. Então, a sabedoria em Provérbios é uma qualidade ética. Ou seja, os sábios, eles estão do lado do bem, né? A sabedoria escolheu um lado. A sabedoria é para quem é bom. Não dá para usar a sabedoria para o mal. O fato de fazer o mal já demonstra que não está sendo feito com sabedoria, né? Sabedoria é para aqueles que fazem o que é bom, aqueles que vivem bem de acordo com a vontade de Deus. E aí, na segunda metade do texto, ele vai falar da capacidade do sábio de interpretar, né? Da capacidade dele de compreender as coisas. Especificamente, ele vai listar algumas coisas aqui. Ele fala provérbios, parábolas, palavras e enigmas dos sábios, né? Então, essas palavras, né, tem uma discussão sobre qual o significado dessas palavras, né? Mas todas elas são palavras hebraicas que significam algo difícil de entender, algo que não é simples de entender, que não é compreendido facilmente. Não porque tem algum código secreto, não porque tem algum mistério escondido ali, mas porque são formas que tratam indiretamente de um assunto, né, que falam através de analogia, que não falam diretamente da coisa. Ao invés de usar apenas aquela linguagem direta, que às vezes é fria, ela vai usar exemplos e analogias para tratar. É disso que falam essas palavras aqui. Então, o livro de Provérbios em si, ele é cheio de enigmas, né? Cheio de coisas difíceis, né? Coisas que a gente pode, de analogias que ele faz com outras coisas para que a gente chegue a um entendimento melhor. Entender sabedoria vai ajudar você a compreender essas coisas, vai ajudar você a compreender como o que as pessoas estão querendo dizer, o que o texto está querendo dizer. A gente encontra várias analogias dessas, por exemplo, diadema de graça, que ele fala, né, da sabedoria, fala da mulher sabedoria, né? Fala da mulher loucura, que a gente vai ver que todas são maneiras indiretas de falar a respeito da sabedoria e de como é o nosso relacionamento com ela. Então, provérbios como esses, provérbios como esse texto aqui vai indicar, não é um livro só para nós memorizarmos ou lermos ocasionalmente, né? Não tem tanta utilidade só você saber o que está escrito, né? O mero conhecimento de provérbios não ajuda a pessoa a viver bem a vida, né? Não é que exista alguma coisa de errado em saber e memorizar os versículos, mas você precisa ter conhecimento para entender o que ele está querendo dizer, o que aquele texto quer dizer, o que ele ensina, né? E ter sabedoria vai ajudar você a compreender isso, vai ajudar você a interpretar bem, como diz lá em Provérbios 15, 23, que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Então, você não tem só que memorizar como memoriza qualquer coisa, mas memorizar e compreender aquilo que está sendo dito. Pessoas sábias, elas sabem não apenas como interpretar as palavras escritas, as palavras ditas por outras pessoas, mas elas sabem interpretar as próprias pessoas, as circunstâncias, as situações. As situações que elas passam, onde elas estão inseridas. Então, o livro de Provérbios afirma que é capaz de aumentar a nossa capacidade, a nossa habilidade de interpretar as coisas, né? E levando em conta que nós estamos interpretando todo momento, essa não é uma utilidade pequena da sabedoria, né? Nós somos seres que interpretam. Nós interpretamos o que nós lemos, interpretamos o que os outros falam, interpretamos o que os outros, o que os outros nos mostram. Às vezes a gente quer interpretar até o que os outros pensam, né? Então, interpretar é como nós vivemos, e aprender a sabedoria vai nos ajudar a fazer bem isso. E para quem é que esse livro ele foi endereçado? Para quem é que ele foi escrito? Quem é as pessoas que estavam em mente no livro de Provérbios? No início, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver para quem o livro foi escrito, né? Ele vai dizer quem foi o público-alvo pretendido pelo autor. E os primeiros, pelo menos os primeiros 9 capítulos, eles são endereçados a um filho. E a gente vai ver em vários capítulos o sábio começando dizendo: filho meu, né? Filho meu, escuta, filho meu, escuta minha sabedoria, escuta o que eu estou dizendo. A gente vai ver isso várias vezes. Isso vai ser importante para nós entendermos, para nós termos em mente, para quando nós vermos o que tentarmos entender o que o livro diz sobre a sabedoria. Mas ele também vai falar de alvos mais específicos, né, mais inclusivos. Ele vai falar sobre o simples, ele vai falar sobre o jovem, ele vai falar sobre os sábios também, né? Tipos de pessoas para quem o livro de Provérbios é endereçado. Então, quando nós vemos a questão dos destinatários do livro, nós observamos que o texto ele pode ser dividido pelo menos em 3 tipos de pessoas a quem ele é endereçado. É endereçado às pessoas em geral também, claro, porque dentro desses aí, todas as pessoas vão ser incluídas de alguma forma. Mas também tem aquelas pessoas mais específicas em que ele fala aqui. E os primeiros, eles são os simples, os ingênuos, né? Que também são chamados de jovens, né? O texto diz aqui, dá prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Os simples, eles não são nem sábios e nem tolos, né? Eles são aqueles que estão, a gente pode dizer, em desenvolvimento. Né? Eles são, em certo sentido, sem forma, e que precisam tomar forma, né? Precisam evoluir, precisam se desenvolver e tomar uma forma. E aí a gente vai ver no livro de Provérbios que eles podem fazer coisas estúpidas, né? Eles podem fazer coisas erradas, podem fazer coisas ruins. Eles vão ser, às vezes, agrupados ou relacionados com o tolo, né? Com o escarnecedor também. Mas a diferença entre o simples e o tolo, ou o escarnecedor, ela pode ser resumida em uma palavra. O simples, ele é ensinável. O simples é aquele que ainda tem esperança. Para o simples, ele pode receber ensino e pode crescer em sabedoria e se tornar sábio, né? No tolo, a gente vai ver que é diferente com ele. Os loucos, os insensatos, os tolos, eles desprezam a sabedoria e o ensino, né? Mas os simples, eles ouvem, eles podem ouvir o ensino e podem crescer com ele. Uma palavra mais moderna que descreve o simples, né, o jovem, é imaturo, né, aquela pessoa imatura, que ainda não passou por tudo que precisou passar, né, que ainda não teve todas as experiências, e por causa disso ele ainda está em formação, ainda é imaturo e precisa amadurecer. E aí o propósito do livro de Provérbios para esse grupo é desenvolvê-los, né, é torná-los maduros. O segundo grupo, que é especificamente mencionado aqui, é o sábio, ou a gente poderia chamar também o maduro, né? Aquele que já atingiu a maturidade. Eles também podem se beneficiar do livro de Provérbios, da sabedoria que existe no livro de Provérbios. Eles podem crescer em prudência, né? E, em particular, eles podem melhorar suas capacidades e as suas habilidades para lidar com a vida, com as situações e com as pessoas. Então, os sábios também podem receber do livro de Provérbios. Em última análise, o livro de Provérbios é para todos, mas com uma exceção. Existe uma exceção para aqueles que podem vir a se relacionar com esse livro. É o tolo ou insensato. O tolo ou insensato, ele é excluído, né? Ou, talvez a gente falasse mais corretamente, que ele se exclui da possibilidade de adquirir sabedoria no livro de Provérbios. E a resposta de por que isso acontece, a gente encontra quando a gente lê o versículo final desse texto, né? O verso final de Provérbios, verso 7, dá o que nós podemos chamar de o lema do livro, né? É o lema do livro. O temor do Senhor é o princípio do saber. E o que Salomão está dizendo é que não há sabedoria sem Deus. Não existe sabedoria se você não buscá-la em Deus, né? Se você não coloca a sua confiança em Deus. Então, pode ter aquele senhorzinho ali que já é bem velhinho, né? Passou muito tempo meditando, né? Aquele monge que se isolou e ficou meditando, mas sem Deus ele não vai alcançar a sabedoria. A sabedoria depende do temor do Senhor. Então, os sábios, eles devem estar abertos ao papel fundamental de Deus no mundo e nas suas vidas. Eles precisam compreender que é do Senhor que vem a sabedoria. E o tolo, ou insensato, ele é excluído porque ele diz no seu coração: não há Deus, né? Como diz o Salmo 14:1. Ele não se submete a Deus, né? Ele não reconhece Deus. E por isso, ele é excluído da sabedoria que o livro de Provérbios poderia conferir a ele. Então, por definição, os tolos, eles não podem participar da sabedoria porque eles rejeitam a Deus. E todos aqueles que rejeitam a Deus, eles não alcançarão a sabedoria e eles serão tolos. É esses os tolos que Provérbios vai falar aqui. Então, é importante a gente começar com Deus, né? Nós vamos fazer isso examinando de perto a metáfora dos primeiros, do primeiro texto. Se a gente ver os 9 primeiros capítulos de Provérbios, a gente vai ver que isso vai ficar explícito, né, nos diálogos que são colocados aqui, porque todo o resto do livro são pequenos temas de sabedoria, né, mas até lá existe, até o capítulo 9 existem vários temas que são seguidos. A busca, a gente vai ver que tem um tema que é repetido várias vezes, é a busca pela mulher sabedoria, né? A fugir da mulher loucura e correr buscar a mulher sabedoria. É isso que a gente encontra em todo o livro de Provérbios. E aí, para a gente compreender isso bem, eu queria trazer um alerta que a gente vai encontrar um pouco mais à frente no capítulo 1, é o perigo de nós rejeitarmos a sabedoria, o perigo de nós rejeitarmos essa sabedoria que é oferecida a nós no livro de Provérbios. Nos versículos 20, a partir do versículo 20, o sábio, ele vai falar sobre a oferta da sabedoria, né? E como os tolos rejeitam essa sabedoria. Ele vai falar de uma forma bem teatral, bem interessante. Ele diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me dá ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, aqui nessa passagem, nós vamos encontrar esse alerta, essa advertência a respeito de nós rejeitarmos a sabedoria, né? Uma advertência que a gente deve levar a sério. A sabedoria aqui, ela está clamando por nós. Mas o que o texto diz é que ela não vai esperar para sempre. Ela não vai ficar esperando a nossa boa vontade. Se nós a rejeitarmos, ela também vai nos rejeitar. Então, Salomão vai ensinar para o seu filho, aqui através de uma representação, né, uma representação até teatral, tem os personagens, né, a sabedoria, aqueles que rejeitam, tem um roteiro que é dividido em três momentos, né, em três cenas, e tem um clímax, um desfecho no final. Então, eu queria ver cada uma dessas cenas rapidamente para a gente ver o que é o perigo que nós estamos correndo se rejeitarmos a sabedoria, né, que é ofertada a nós. Então ela começa falando sobre o clamor da sabedoria, né, a sabedoria clamando por aqueles que são ingênuos, para que eles ouçam o conselho da sabedoria, para que eles busquem a sabedoria. E é uma imagem impressionante, né, ele fala de uma mulher justa, no meio das ruas, no meio das praças lotadas. Isso aqui já é algo impressionante de falar naquela época, por isso que é colocado para chamar a atenção mesmo, porque as mulheres não andavam nas praças, né? Não andavam nas praças lotadas. Muito menos elas falavam em voz alta para os outros ouvirem. Então é colocado desse jeito aqui para chamar a atenção, para mostrar que é algo urgente, que é algo que nós temos que dar atenção. Né? Ela está lá falando, chamando, né? Ela está fazendo um chamado, é o chamado da sabedoria, que começa com a repreensão. Né? E é um chamado com uma repreensão bem objetiva, sem arrudeio. Ela vai alertar os homens que eles não devem negligenciar o chamado da sabedoria, de forma clara, rápida, sem arrudear muito. É que a gente já aprende alguma coisa a respeito da sabedoria, né? Fica já essa lição para nós. É o primeiro passo para livrar do mal ou desviar alguém do caminho torto, né? Colocar claramente diante dele o verdadeiro caráter, a verdadeira gravidade, a verdadeira situação em que ele está vivendo. Se você está falando para alguém, se você está vendo alguém que está caminhando pelo caminho errado, caminhando pelo caminho que leva à morte, você tem que claramente colocar diante dele o caminho que ele está seguindo, para que ele veja e retorne para o que é bom, para o caminho certo, né? Existe a mensagem graciosa, existe a mensagem com amor, mas a mensagem ela tem que ser firme e objetiva, né? Sem enfeitar, né? Sem florear aquilo que é dito com verdade. Então são alistados aqui três tipos de homens que aparecem como rejeitando a sabedoria. Né? E aí a gente tem que olhar para esses três tipos de homens e olhar se nós não somos, se nós não estamos em algum desses três tipos. Primeiro vem o ingênuo, ou o nécio. Né? E a palavra aqui, ela significa aquele que é aberto, né? Aquele que recebe com facilidade, está aberto para tudo que vem. É aquele que ele é ignorante do mal, né? E às vezes é bom ser ignorante do mal, né? Não é bom a gente saber de tudo sobre o mal, não é bom a gente ter todo o conhecimento de tudo de mal que acontece sempre. Às vezes essa ignorância é boa, né? Uma ignorância que nos ajuda a viver bem, mas não há desculpa para fazermos as coisas erradas, porque nós somos ignorantes do que é certo, né? A palavra de Deus não deixa espaço para nós nos desculparmos com a ignorância, dizermos que não sabemos, ou para fazermos errado porque não sabíamos que era errado, ou porque alguém disse que era desse jeito e aí nós corremos para fazer desse jeito. Né? Nós temos que atender ao chamado da sabedoria, para sermos sábios e não sermos levados por tudo que se fala, por tudo que se diz. Né? Então, o conhecimento é necessário para nós lidarmos com aquilo que é errado. Né? Então, nós não podemos nos contentar e ficar como os simples, como os néscios, como aqueles que recebem tudo que ouvem, né? Que, como a gente chama, a Maria vai com as outras, né? Faz tudo o que os outros dizem, faz tudo o que o grupinho quer, faz tudo o que o amiguinho quer. A gente tem que ser firme, e essa firmeza a gente vai conseguir com a sabedoria, ouvindo, dando atenção ao chamado da sabedoria. E aí em seguida vem os escarnecedores, que também podem ser chamados de zombadores ou tolos. Os simples, ele começa a fazer o que é errado, ele deve tomar cuidado, tem que tomar cuidado para ele não virar um zombador, né? Para ele não virar um escarnecedor, porque ele está próximo disso. O próximo passo dele pode ser se tornar um zombador, né? se desvencilhar da sabedoria de vez. E aí daqui a descida, ela é grande, e é só para baixo, né? Daqui para frente é só para trás, né? A pessoa, quando ele começa a fazer as coisas erradas, tomar os caminhos errados, a fazer aquilo que os outros dizem, que é contrário à sabedoria, o caminho dele vai ser chegar até o zombador. O escarnecedor, ele está bem pertinho do fundo, né? Bem pertinho do fundo. E por fim vem o louco, né? Ou o tolo. A gente vai ouvir falar muito sobre o louco e o tolo no livro de Provérbios. E essa palavra aqui, ela é um sinônimo para estupidez mental, né? Aquela pessoa, ou então obstinação moral, ou impiedade obstinada, aquela pessoa que faz as coisas erradas obstinadamente, né? Que ela continua fazendo errado, mesmo quando é avisado, mesmo quando é falado para ela, mesmo quando tentam alertá-la, mesmo quando tentam colocá-la pelo caminho certo, ela obstinadamente continua fazendo aquilo que é errado. E muitas pessoas que são intelectualmente inteligentes, pessoas que são espertas, cultas, universitários, graduados, doutores, elas acabam sendo loucos ou sendo chamados pelo livro de Provérbios de tolos, porque se encaixa nessa descrição. Aquelas pessoas que não ouvem a sabedoria, que não buscam a sabedoria, que não ouvem o chamado da sabedoria. E essa palavra ela também tem um significado de grosso, né? Não o grosso de ser grosseiro, mas grosso de ser grosso mesmo. O sentido aqui é que é difícil de entrar na pessoa. Ela é tão grossa que é difícil de entrar. Então, a repreensão não entra nela. O ensino não entra nela, né? Falar as coisas corretas não entra naquela pessoa, porque ela é tola, louca, né? É o último estágio no progresso da decadência, né? O último estágio para baixo, no progresso de caminhar para baixo. Aqui é quando chega aquele ponto onde a pessoa não tem mais ligação nenhuma com a sabedoria. E o que é muito interessante aqui é que a acusação, ela também é dirigida, essa acusação que a sabedoria faz, ela é dirigida não exatamente para o ato em si, né? Não é para o ato de não aceitar a sabedoria em si, mas para a disposição de não aceitar a sabedoria. A pessoa tem uma predisposição de não aceitar a sabedoria. Isso já é tolice, né? Isso já é ser um louco, conforme Provérbios. Então, a simplicidade do néscio, que prefere se manter desavisado contra o mal, o escarnecedor que se deleita em deixar a língua proferir tolices, e o louco que detesta o conhecimento, todos esses estão caminhando para baixo, né? Para longe da sabedoria. O versículo 23, a sabedoria, ela parte para uma súplica, né? Ele vai suplicar para que os homens, eles ouçam o seu chamado, né? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que eu derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, tem a súplica aqui. Porque o que a gente vai ver aqui é que não é útil tentar só conscientizar de forma lógica a pessoa, né? Todos vocês aqui já devem ter tentado pregar o Evangelho e falar todos os passos do Evangelho, falar todo o plano da salvação, tudo bem direitinho, a pessoa entender tudo. Mas no fim, quando você pergunta, e aí, o que é que você vai fazer com isso? Não, eu estou bem como eu estou, né? Então, só tentar convencer de forma lógica não adianta. Só compreender ou aprender as coisas de forma lógica não adianta. E é isso que a sabedoria faz aqui. Ela apela, né? Ela suplica Ela oferece recompensa para aqueles que decidirem recebê-la, que decidirem aceitá-la, né? Então, a sabedoria divina, ela é assim, ela vem com a vara, mas ela vem também com os dons, o presente, né? Ela vem ofertando, oferecendo bênçãos para aqueles que a recebem. Mas aí qual é a resposta que a gente vê aqui dessas pessoas? A resposta deles aqui é rejeição, né? Versículos 24 ao 27, a sabedoria diz que esses que ouviram o chamado da sabedoria, eles rejeitaram, né? A sabedoria fez a oferta, né? Fez a oferta na rua lotada, naquela praça lotada, as pessoas ouviram o clamor da sabedoria, né? No meio daquela agitação, no meio daquele movimento de todas aquelas pessoas ali, e aí qual foi o resultado? Nenhum. É o que ele vai dizer aqui. A agitação continuou como antes, quem estava vendendo continuou vendendo, quem estava comprando continuou comprando, quem estava indo para algum lugar continuou indo, e eles ignoraram a sabedoria, né? Agiram como se ninguém estivesse falando. Então, depois dessa tentativa decepcionante de fazer os homens ouvirem, a sabedoria ela se manifesta novamente, mas agora ela vai se manifestar com mais severidade, ela vai se manifestar com mais ímpeto para aqueles que vão ouvir. E aí nos versos 24 e 25, o que é imputado como pecado contra aqueles que ouviram o clamor da sabedoria é a indiferença, né? Então, se você está aqui hoje ouvindo sobre a sabedoria, né? Ouviu e até concorda, mas fica indiferente a isso, é desse pecado que Provérbios está falando aqui. Essa indiferença. Olha as palavras que são usadas aqui. Ele fala, eles recusaram, não houve quem atendesse, rejeitaram, não quiseram. Houve indiferença da parte daqueles que ouviram. Eles rejeitaram a sabedoria, não por haver uma oposição violenta ou um crime grave contra a sabedoria, não porque eles reagiram violentamente contra a sabedoria. Mas eles simplesmente não fizeram nada. Eles simplesmente ficaram parados, sem fazer nada, e ignoraram o chamado da sabedoria. Então, quando Deus nos chama, quando a sabedoria nos chama, é suficiente para nos conduzir à destruição ficarmos sem fazer nada, ficarmos inertes, não atendermos a esse chamado, não procurarmos esse chamado. Não há necessidade de usar raio... armas, de ficar com raiva, de hostilidade, basta nós nos mantermos desatentos, basta nós não prestarmos atenção, basta nós virarmos as costas e irmos embora. Isso é suficiente para rejeitarmos a sabedoria e nos levar ao ponto onde isso vai culminar, como o autor vai nos falar aqui, de nós chegarmos àquele ponto sem retorno. Aquele ponto onde não podemos mais encontrar a sabedoria, onde não dá mais para voltarmos atrás e buscarmos a sabedoria. Então, os versos 28 até o 31 trazem aquele retrato terrível do remorso tardio e da retribuição que é inevitável, né? Então, agora tem o remorso, você percebeu que fez besteira, mas a retribuição que vem por causa das suas ações ou por causa da sua falta de ação, ela é inevitável. Não tem mais como retornar. Aqueles que não dão atenção ao clamor da sabedoria, clamarão por ela e não serão ouvidos. Aqueles a quem ela procurou em vão, também vão procurar ela em vão e não vão conseguir encontrá-la. Então as ações elas têm consequências. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Né? Essa lei ela é inflexível e funciona surda aos nossos apelos, né? Ao nosso clamor. Ela funciona assim. Chega um momento em que é tarde demais para nós buscarmos a sabedoria. Nós nos tornamos tolos. A consequência da nossa insensatez é que nós não vamos encontrar mais a sabedoria, porque nós a rejeitamos como o tolo, o escarnecedor, o louco rejeita a sabedoria. Então, nós não podemos colher onde nós não semeamos, e só podemos colher aquilo que nós plantamos. Então, quando alguém chega nesse ponto, ele já chegou no estágio mais baixo da decadência e da insensatez, né? Daqui não há mais como voltar atrás, porque a sabedoria não é para os loucos, é somente para aqueles que temem a Deus, né? O que a gente tem falado desde o início, né? A sabedoria não é para o louco, não é para o tolo, a sabedoria é para aquele que teme a Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? É o único jeito de nós alcançarmos sabedoria. E ele termina falando de dois destinos. Então, o drama do chamado da sabedoria termina com dois destinos possíveis para aqueles que estavam presentes quando foram chamados, né? Quando a sabedoria clamou por eles. Tem aqueles que não deram atenção à oferta da sabedoria, e aí eles morreram enlaçados na sua própria ilusão de segurança, de bem-estar, que conduz eles à morte. O versículo 32 diz: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, e os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Eles ficaram enganados, rejeitaram a sabedoria como loucos, não encontrarão mais ela e caminham para a destruição, né? Caminham para a morte. Mas também tem aqueles que ouviram e se voltaram para a sabedoria. E aí tem promessa de um futuro glorioso e seguro na presença do Senhor. O versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Por isso é que a sabedoria é mais valiosa do que qualquer outra coisa que você possa desejar. Porque ela nos conduz para o Senhor. Como o texto que nós já lemos, e eu queria terminar lendo esse texto novamente, lá em Provérbios 8, do 1 até o 11, que vai falar sobre o valor da sabedoria, vai falar o quanto é valioso buscar e alcançar a sabedoria, mais do que qualquer outra coisa. Diz assim: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando, muito semelhante lá ao capítulo 3. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se pode comparar com ela. Então busque a sabedoria com tudo que você pode, porque não há recompensa em viver a vida, em usufruir essa vida sem sabedoria. Viver sem sabedoria, sem o temor do Senhor, é caminhar para o caminho, pelo caminho que conduz para a destruição e para a morte. Amém? Por isso a sabedoria é aquilo que nós devemos buscar mais do que todos os nossos desejos. Então eu queria orar, pedir a Deus que abençoe vocês com sabedoria, e que Ele nos ajude a ouvir o chamado da sabedoria e caminhar em direção a ela. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que abre os nossos olhos, Senhor, e nos aponta o caminho que devemos seguir. Senhor, nos ajuda a sermos sábios, Senhor. Nos ajuda, ajuda aqueles que são simples, Senhor, ouvirem o chamado da sabedoria e seguirem para ele, Senhor, seguirem para a sabedoria, Pai. Ajuda aqueles que estão caminhando para a destruição, Senhor, ouvirem o clamor da sabedoria, ouvirem a Tua palavra, Senhor, e se voltarem para Ti. para que eles fujam da morte e da destruição que a loucura e a tolice produz, Pai. Ajuda esses jovens, Senhor, a crescerem em sabedoria, a lidarem com as coisas dessa vida de forma sábia, Pai. Firmados na Tua Palavra, fundamentados naquilo que a Tua Palavra ensina como sabedoria. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, nós Te pedimos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.